Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 13 de fevereiro, lá fora hoje, 7 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump prepara-se para assinar orçamento sem os fundos que pediu para o muro com o México. Oficial da Força Aérea Americana acusado de espiar para o Irão. À nossa frente, hora e meia de programação, a primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. Continuam as prisões em Cabinda e nós temos reação.
Cabinda é uma terra completamente voltada ao abandono. Não há progresso absolutamente nenhum em Cabinda, absolutamente nenhum.
Generais na reforma tiveram um encontro com o chefe da secreta para tentar resolver as suas reivindicações. Os médicos planeiam a marcha de protesto em Benguela.
O Ministério preocupa com querer contratar médicos estrangeiros, mas nós temos médicos angolanos e bons médicos e a não poder entrar e a preferir médicos estrangeiros. Isto é uma preocupação muito grande.
Cooperativas de diamantes já recebem autorização para voltarem a operar, mas há condições. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu assinar a lei que viabiliza orçamentos de algumas agências federais, evitando assim uma nova paralisação parcial do governo a partir de sábado. A imprensa americana cita hoje fontes da Casa Branca como tendo dito que Trump deverá assinar o acordo alcançado na segunda-feira por congressistas republicanos e democratas, embora, como ele próprio disse ontem, não ter ficado feliz com a proposta. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, reconheceu hoje que a proposta tem alguns aspectos positivos, mas que o presidente quer ver o documento final. A proposta apenas disponibiliza um terço do montante pedido pelo presidente para a construção de um muro da fronteira com o México. O Departamento de Justiça americano acusou uma antiga oficial dos Serviços de Informação da Força Aérea de atos de espionagem a favor do Irão, expondo um agente dos Estados Unidos e ajudando a Guarda Revolucionária a desenvolver ataques cibernéticos contra a Força Aérea. Identificada como Mônica Vita, a agente alegadamente partilhou informação que poderia causar danos graves à segurança nacional. Ela deixou a Força Aérea em 2008, refugiou-se mais tarde no Irão. Um relatório das Nações Unidas indica que militares ou mercenários russos terão torturado pelo menos um civil na República Centro-Africana. O documento é composto por fotos que mostram a mão mutilada do homem, bem como as suas costas com numerosas cicatrizes, e adverte que outras situações do género estão a ser investigadas. A ONU iniciou uma investigação a outras denúncias do tipo. Nos últimos anos, militares russos em regime privado têm assumido um papel cada vez mais crescente em certos países da África Central, nomeadamente na República Centro-Africana e no vizinho Sudão. O principal líder da oposição dos Camarões, Maurice Kamto, foi acusado num tribunal militar de rebelião e 7 outros crimes, e caso venha a ser condenado, pode ser alvo da pena de morte, disse o seu advogado. Kamto está preso desde 28 de janeiro, acusou o regime do presidente Paul Biya de ter cometido fraude nas eleições. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O secretário para a Informação e Comunicação do Movimento Independentista de Cabinda, MIC, Sebastião Macaya Bungo, foi preso ontem, aumentando para 77 o número de membros do grupo presos nas últimas 2 semanas. Nenhum deles foi ainda apresentado em tribunal. Em Luanda, o Manuel José foi buscar a reação da UNITA e falou com o seu vice-presidente, Raul Danda.
Raul Danda, que é natural de Cabinda, diz que as prisões que ocorrem na sua terra natal só têm um único culpado, o governo angolano, para o número 2 do maior partido na oposição, enquanto o partido que sustenta o governo não aprender a encarar os problemas de frente e resolvê-los, dialogando com as pessoas, ao invés disso usar sempre a força para solucionar os diferendos, nunca se vai chegar a uma solução ao problema de Cabinda.
Cabinda é uma terra completamente voltada ao abandono. Não há progresso absolutamente nenhum em Cabinda. Absolutamente nenhum em Cabinda. O governo angolano, o governo do MPLA, não faz absolutamente nada em Cabinda. É do ponto de vista social, do ponto de vista infraestruturas, do ponto de vista empresas. As empresas estão permanentemente a ir à falência em Cabinda. O governo do MPLA não quer fazer nada em Cabinda. E isso é propositado. Então é isso exatamente que tem estado a ocorrer em Cabinda.
Danda diz que o governo não ganha nada em usar a brutalidade para prender, espancar pessoas em Cabinda ao invés de dialogar.
A solução que encontra é das espingardas, das detenções, das bombarias, das intimidações. Não pode ser. O governo ela tem de aprender a olhar para as situações, qualquer que seja a sua dificuldade, e não olhar para elas como que questões tabus. Precisa de as encarar de frente e poder encontrar uma solução.
Raul Danda diz que o seu partido já tentou sugerir uma solução duradoura para Cabinda, mas nunca foi tida em conta. Das autoridades policiais de Cabinda, ninguém se pronuncia sobre as detenções. Nós falamos ao telefone com um responsável pela comunicação institucional do governo de Cabinda. Disse a Voz da América que o seu executivo nada tem a ver com questões do fórum judicial. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Conforme nós noticiámos recentemente, generais e oficiais angolanos na reforma cancelaram uma manifestação prevista para o passado dia 28 de janeiro, que tinha como objetivo protestar contra o corte de subsídios que lhes foram retirados há vários anos. A manifestação foi cancelada a pedido do general Fernando Garcia Miala, diretor do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado Cinze. O Armando Chicoca diz-nos agora que as duas partes se reuniram e que há a possibilidade do problema ser resolvido em breve. Armando.
O general José Alberto Nelson Limoqueno, presidente da Associação dos Generais Reformados e Oficiais Superiores Subalternos, disse na manhã desta quarta-feira, Voz da América, que o encontro das negociações decorreu na passada segunda-feira, das 15 às 17 horas, no gabinete do general Miala.
O encontro decorreu bem. O general Miala ficou com a preocupação. O general Miala disse que está pronto para nos ajudar. Encontrou uma saída rápida ao problema, porque nós temos razão. Ele diz que os oficiais da reforma têm razão. Esse dinheiro deve ser pago há muito tempo.
Aquele general, nas vestes de presidente da Associação dos Generais Reformados, agendou para amanhã, quinta-feira.
Amanhã, quinta-feira, haverá uma concentração aqui, na sede da Associação. Os meus colegas, oficiais da reforma, membros da Associação, para lhes comunicar o resultado dessa reunião com o general Miala.
O resultado foi bom.
O general Miala, humilde, sensível, humanista, patriota. O encontro começou às 15 horas e terminou lá para 17h30. Duas horas.
Foi uma conversa amigável, uma conversa
amigável. Saudável, cordial, respeitosa, sem humilhação, sem fazer respeito nem nada. Eu saí lá orgulhoso, Saí lá com muita satisfação, satisfeito e com toda humildade e respeito, eu sou general Miala.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Familiares de um homem que, alegadamente, foi torturado até à morte durante interrogatório por dois oficiais de serviços superiores do Serviço de Investigação Criminal, escreveram ao presidente João Lourenço para exigir justiça. Coco Mucuta.
Segundo a carta escrita pelos familiares no dia 1 de setembro de 2018, João Dalla morreu vítima de ferimentos resultantes da terrível tortura que terá levado durante 15 horas consecutivas por altos dirigentes dos serviços de investigação criminal, SIC, nomeadamente Fernando Raciado, comissário, e Ingola Quina, subcomissário, diretores de investigação criminal nas províncias de Luanda e Uís, respectivamente. Narra a história, João Dalla tinha sido detido por ter sido acusado inicialmente de raptar o pastor Sem da Igreja do Sétimo Dia numa disputa de liderança religiosa. João Pereira Dalla, irmão do malogrado, disse que foi o malogrado que acusou diretamente os dois oficiais, que foram mais tarde promovidos por João Lourenço.
Sim, porque ele próprio, o falecido, acusou ele perante ele pessoalmente. Ele disse até à família, nós que estávamos presentes lá na SIC numa data dessa. Que mano, esse que me torturou, são esses que me bateram, esses dois nomes, desses todos. Nós não conhecíamos, até conhecemos através dele quando nos começamos a explicar que as pessoas lhe bateram. E em menos de pouco tempo que lhe bateram e ele agora acabou de morrer. Não temos. Ninguém pode ganhar. Ninguém tem direito de ganhar algum dividendo com a vida do filho dos outros.
Dalla afirma que não pode entender como é que, com este ato bárbaro, os oficiais foram promovidos e o processo aberto não anda, pelo que pedem justiça.
Justiça.
A Voz da América tentou contactar o Gabinete de Comunicação Institucional da Delegação Provincial do Ministério do Interior e dos Serviços de Investigação Criminal, SIC, mas não tivemos qualquer resposta. Coquimucuta, Luanda.
Vamos agora para Benguela, onde médicos angolanos planeiam realizar uma marcha de protesto no próximo sábado. Aguardando ainda uma resposta ao seu caderno reivindicativo, os médicos protestam também contra o recrutamento de médicos estrangeiros em detrimento dos angolanos e contra a falta de subsídios e baixos salários. A marcha, para a qual são convidados todos os cidadãos, pretende igualmente contestar a postura do Ministério da Saúde num concurso público que admitiu cerca de 600 médicos quando o número de vagas para o país era de 1.500. João Marcos.
O secretário provincial do Sindicato dos Médicos, Edgar Bucaça, lamenta que centenas de médicos angolanos em serviço nesta ou naquela unidade sanitária não façam parte da função pública.
O Ministério preocupa-se em querer contratar médicos estrangeiros, quando nós temos médicos angolanos e bons médicos, e que muitas deles já estão a funcionar nas unidades sanitárias e não estão dentro da função pública, e a não poderem entrar e a preferir médicos estrangeiros. Isto é uma preocupação muito grande. Para além dos subsídios que os médicos devem ter, justamente aqueles subsídios que os médicos trabalham distante, quer dizer, o pouco salário que você tem é que você tem que ir e voltar, as faltas de condições de habitabilidade. Temos médicos que vivem em lugares muito, mas muito complicados. Angola é bastante vasta e aquela população precisa de médicos.
Irregularidades no último concurso público, como o tipo de perguntas e a impossibilidade de confrontação do que os candidatos fizeram, chegarão a organismos internacionais, conforme avança o sindicalista.
Já estamos a escrever para a OMS e outras entidades que revêem esse tipo de concurso público. E ainda assim, o concurso público não é suficiente para poder qualificar um médico que faz medicina durante 6-7 anos. Pensamos nós que é uma autêntica falta de respeito à nossa classe. Por isso é que estamos aqui agora a marchar para termos a dignidade que o médico angolano merece.
A médica Palmira Pinto, que também está na organização, coube apresentar as palavras de ordem para uma marcha que sabe a Voz da América é convocada com o espectro de greve na ordem do dia.
Exigimos respeito e dignidade. Somos médicos, não carniceiros. Eu acredito no médico angolano. Minsa, respeite a classe médica. E ordem dos médicos, assumam o seu papel.
Na apresentação dos resultados do concurso, a ministra da Saúde, Silvia Luto Cuta, de quem se exige resposta ao caderno reivindicativo de novembro último, a quando da greve de 3 dias, disse que muitos médicos reprovaram nas provas, não tendo a maioria conseguido responder às perguntas colocadas. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora falar da Operação Transparência, que através do país levou ao encerramento de atividades ilegais ligadas à exploração de diamantes e à expulsão do país de milhares de garimpeiros ilegais. Pois agora foi anunciado que 16 cooperativas de exploração de diamantes encerradas durante a Operação Transparência nas províncias do Bié, Malange e Lundas Norte e Sul, receberam a autorização da Indiama para retornar à atividade. Mas a sua reabertura é feita com regulamentações que devem ser respeitadas. O Isaías Soares diz que, na generalidade, os cooperativistas estão satisfeitos.
O Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, através da empresa Endiama, assinou em janeiro último as primeiras licenças às cooperativas que se dedicavam anteriormente à exploração, compra e venda de pedras preciosas. Entre as diferentes obrigações dos operadores privados é a venda do mineiro exclusivamente à Sociedade de Diamantes de Angola, Sodiang, confirmou o porta-voz da Operação Transparência, comissário António José Bernardo.
Uma das principais obrigações também decorre da venda exclusiva dos diamantes produzidos nessas cooperativas a Sodiang. Deixará de vigorar as chamadas casas de compra de diamantes e essa responsabilidade estará detida pela Sodiang.
António Bernardo, que reuniu Malange com os representantes das empresas cujas licenças foram validadas, afirmou em conferência de imprensa que será de responsabilidade das cooperativas proceder à reinserção social dos trabalhadores e serem parceiras dos governos provinciais e municipais nas áreas de exploração diamantífera.
Parceiros na permanente melhoria das condições sociais na área em que eles vão estar inseridos. Tal como decorre com qualquer empresa, terão obrigações da tributação fiscal e terão outro tipo de obrigações que, na forma negociada, poderão realizar. Se no final ou no decurso desta atividade os cooperativistas não observarem as normas instituídas, ser-lhes-ão retiradas as licenças.
As novas licenças terão a duração de 2 anos renováveis sob fiscalização da Polícia Nacional, Sodiang e Endiama. A Operação Transparência trouxe melhorias para os exploradores do mineiro, referiu o representante da cooperativa Cabuto, Cabuto Alfredo Cabuto.
O governo foi a fundo e eu penso que isso foi uma ajuda para todas as cooperativas, porque a invasão que havia nas áreas, nem com segurança que a gente tinha, éramos capazes de fazer face à situação.
O reconhecimento da medida do governo angolano desde 25 de setembro do ano passado, que visa o combate à exploração, tráfico ilícito de diamante e imigração ilegal, é do proprietário da cooperativa Campo Sunjinge, Miguel Bumba.
Foram 4 meses parados, mas vai ser um grande benefício para nós, porque correram de todos os garimpeiros que estavam a impedir nossas atividades, que na nossa cooperativa, ao momento, nós íamos trabalhar, tínhamos as máquinas, os garimpeiros também estavam ao nosso lado, então foi bom essa operação.
A Operação Transparência, iniciada nas províncias de Malange, Luna Norte, Luna Sul, Moxico, Bié, Uiji e Zai, foi extensiva a Uambo, Huila, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Cunene e Benguela. Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média, também em onda curta. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos mandar uma mensagem, um vídeo, uma foto. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No Dia Mundial da Rádio, que se assinala hoje, Angola é o único país da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, que não permite a abertura de rádios comunitárias e alguns promotores desse tipo de meio de comunicação desesperam-se. O país é dominado pela rádio pública, enquanto as rádios comerciais enfrentam 2 grandes desafios. Encontrar patrocinadores para sobreviver e levar os dirigentes do país a falar. Álvaro Lugero de Andrade.
A 3 de maio do ano passado, o ministro da Comunicação Social, João Melo, anunciou a abertura para breve de 15 rádios privadas, sem anunciar os seus promotores. Capita Inga, porta-voz de um grupo de moradores do bairro do Zangum, em Viana, na capital angolana, encontrou-se com João Melo, a quem apresentou o projeto de uma rádio comunitária. A promessa de uma reunião para encontrar uma alternativa à legislação nunca se realizou, como diz Inga.
Ministro prometeu estarmos com ele na escutação para a abertura das redes comunitárias, uma vez que a lei já é muito restrita. Marcou este conselho consultivo em setembro do ano passado. Infelizmente, nem fomos tido, nem achado. Pronto, o processo está totalmente fechado.
A Voz da América falou com mais dois promotores de rádios comunitárias que têm projetos na gaveta à espera de melhores dias. No mercado privado, as rádios comerciais vão resistindo à medida que procuram patrocínios. Aliás, é a única alternativa no mercado ainda incipiente, como diz João de Almeida, diretor da rádio MFM.
É da publicidade que as rádios comerciais sobrevivem em Angola e, obviamente, com a existência, digamos, de algumas igrejas no mercado que precisam difundir, digamos, o que eles fazem, ou a lei da rádio em Angola é muito restritiva neste aspecto, tem recorrido às rádios comerciais. Creio que, quando falamos da publicidade, da sobrevivência das rádios, advém mais, digamos, da venda de espaços para as igrejas e depois propriamente para a produção de produtos comerciais, não é? O governo não tem nenhum tipo de subsídio para rádios comerciais. Vendemos espaços igualmente para as empresas que pretendem, por exemplo, criar leads para os seus produtos, para as suas empresas, e sobrevivemos através disso.
João de Almeida apontou outro desafio, levar os dirigentes angolanos a falarem, o que tem obrigado os rádios comerciais a optarem por programas de debates e de opiniões. Mais na desportiva, começamos em Luanda, onde o Petro Atlético está a jogar com o Gor Mahia do Quénia na segunda jornada do Grupo D da Taça das Confederações de África. O treinador da equipa queniana, Hassan Oktana, disse antes do jogo que a sua equipa quer quebrar o enguiço feitiço de quase nunca ganhar jogos fora. A última e única vez que fez isso foi em 2009, é verdade, nunca ganham fora. Mas Oktana disse que o Petro é uma equipa rápida, muito bem organizada. O Petro, disse ele, é um adversário formidável. Ele minimizou a derrota dos petrolíferos na primeira jornada face ao Nasr Atlético Sendai da Argélia por 2-1, afirmando que os golos concedidos pelo Petro foram de bola parada e que poderiam ter sido defendidos. A equipa keniana, nessa primeira jornada, teve uma boa vitória. Bateu o Zamalek do Egito por 4-2. Ontem houve também jogos em África da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África, quarta jornada da fase de grupos e no Grupo A continua tudo por decidir, depois do AZEC Mimosas da Costa do Marfim ter empatado a 0 golos com Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, e o Wydad de Marrocos ter também empatado com os nigerianos do Lobi Star a 0 golos. O Wydad tem 7 pontos, Mamelodi tem 7, AZEC e Lobi tem 4, tudo em aberto. No grupo B, o atual campeão africano, Esperance, da Tunísia, bateu o Orlando Pirates de Soweto, na África do Sul, 2-0. Um jogo sem público para punir o Esperance pelo mau comportamento dos seus adeptos. Esperance está no topo com 8 pontos, mais um que o Oroia da Guiné-Conakry, mais 3 que o Orlando Pirates. Em último está o Platinum do Zimbábue, que só tem 1 ponto. No grupo C, há 3 clubes só, está tudo em aberto. Tupu, Isama, Zembe, da Congo Democrático e Clube Africain da Tunísia empataram. O Clube Sportif Constantinois da Argélia teve dia de folga. Está em segundo lugar, a 1 ponto do Tupu, Isama. Clube Africain tem 4. No grupo D, Simba da Tanzânia derrotou os gigantes do Al Ahly do Egito 1-0. Genesse Sportif da Argélia bateu o Vita da República Democrática do Congo 1-0. Al Ahly continua no topo com 7 pontos, o Simba tem 6, Genesse tem 5, Vita tem 4. Aqui também está tudo em aberto. Vamos agora para a Europa, para a Liga dos Grandes, Liga dos Campeões. Hoje mais 2 jogos dos oitavos de final. Ajax da Holanda recebe a Real Madrid, Real favorito nesta eliminatória. Tottenham recebe o Borussia Dortmund. Este vai ser bom. Ontem, Manchester United perdeu em casa com o Paris Saint-Germain. Portanto, primeira derrota do Manchester United sob comando do Ole Solskjaer. Não se pode ganhar todas. Mas o PSG sem Neymar, sem Cavani, sem problema. Muito melhor equipa a jogar, muito bem, a defender ainda melhor. Mereceu ganhar. Em Itália, ontem, Roma bateu o Porto por 2-1.
Má notícia para o Porto é que perdeu mais um dos seus efetivos, Brahimi. Mas 2-1 não é mau resultado para o Porto. O treinador é Sérgio Conceição.
Estamos a meio, estamos passados os primeiros 90 minutos, faltam outros 90 no Dragão e está tudo em aberto. Não vai faltar aquilo que é a identidade da equipa, isso não vai faltar, porque cada vez que nós somos fiéis à nossa identidade, independentemente do nome que esteja dentro, nós criamos muito desconforto no adversário. Cada vez que nós metemos intensidade, metemos um ritmo alto no jogo, os adversários têm dificuldade perante isso, e é isso que temos que fazer quando chegar esse jogo com a Roma.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Mulheres moçambicanas que viveram em pontos de conflito durante a Guerra dos 16 anos sofreram graves violações dos direitos humanos, entre abusos sexuais, assassinatos, crimes que não foram investigados, diz um estudo da organização Mulher, Lei e Desenvolvimento e ainda Advogados Sem Fronteira, do Canadá. O estudo foi feito em Gaza, Sofala, Zambézia e Nampula. A pesquisadora Agnes Idumo diz que nas províncias de Gaza e Sofala ouviu leituras diferentes que mostram que o país precisa de uma real reconciliação entre a Frelimo e a Renamo.
Mas a visão da comunidade em Gaza é de que os trabalhadores, das violações e de todo o sofrimento era causado pela Renamo. Em contrário, em se fala, aconteceu o inverso. As pessoas diziam que tinham que tomar um pouco de cuidado com as forças governamentais. Então, isto foi muito comum. Em todas as declarações, nós estivemos na pesquisa do campo em momentos iguais, ou seja, saímos de Maputo todos ao mesmo tempo, mas no final do dia, quando fazíamos um pouco a ligação das declarações, percebíamos isso, que em Gaza, em quase todas as comunidades que nós conhecemos, nós estivemos em Gaza, os quatro distritos, Chibuto, Majacaz, Choque, a própria cidade de Seixai, sempre se fazia referência ao outro, como sendo a Renamo e nunca as forças governamentais. No contrário, acontecia em Sofala, sempre se fazia referência ao outro como sendo as forças governamentais e não as forças da Renamo. Em outras províncias, isto aconteceu, mas com uma e outra diferenciação. Em Gaza, em Sofala, isto foi muito nítido e o discurso estava bem claro relativamente quem é que era o outro e quem é que éramos nós.
Portanto, nós na segunda meia hora vamos abordar esta questão. Estavam a ouvir a investigadora Agnes Idumo. Ela estava a falar com o Amâncio Miguel e o Amâncio Miguel vai estar aqui na segunda meia hora e depois vai tratar desse assunto também na terceira meia hora da nossa edição. E agora vamos falar de diamantes. Camanga, com Erika Nulumba.
Pedra valiosa lá na linda Angola. Se lhe tocas, ficas rico. Se lhe tocas, ficas quente. Há uma pedra valiosa lá na linda Angola. Se lhe tocas, ficas rico. Se lhe tocas, ficas quente. É camanga, 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 é camanga. Pedra valiosa lá na linda Angola. Se lhe tocas, ficas rico. Se lhe tocas, ficas quente. Há uma pedra valiosa lá na linda Angola. Se lhe tocas, ficas rico. Se lhe tocas, ficas quente. É camanga, 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 é camanga.
Fica ligado, essa história que eu vou contar. Na minha terra, eu era um garimpeiro. Canguei uma luboia e fui a Zé Catuba. Esnei o mambo, curtir. Esqueci a família, esqueci os amigos. Ando de balanço, a massa acabou, acabou.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 13 de fevereiro de 2019, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 12h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, chama-se Miguel ao microfone. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump admite assinar a lei que viabiliza orçamentos de algumas agências federais, evitando assim uma nova paralisação parcial do governo federal. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusa uma antiga oficial do Serviço de Informação de Força Aérea de atos de espionagem a favor do Irã. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Quelimane, na nova Rádio Pax, e em Nampula, na Rádio Encontro. Na verdade, em Quelimane é na nova Rádio Paz, e em Cabo Verde, na Rádio Comercial, na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidigiti e Capital FM em Bissau. Presentes também na Rádio Papagaio em Buba, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichão Oco e Leste FM em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através da retransmissão local da Voz da América na internet, www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, continua Mariano Bartolomeu e na técnica, o Dani Kraften. Das notícias, o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá assinar a lei que viabiliza orçamentos de algumas agências federais, evitando assim uma nova paralisação parcial do governo a partir de sábado. A imprensa americana cita duas fontes da Casa Branca como tendo dito que Trump deverá assinar o acordo alcançado na segunda-feira por congressistas republicanos e democratas, embora, como ele próprio disse, ontem não ter ficado feliz com a proposta. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, reconheceu hoje que a proposta tem alguns aspectos positivos, mas que o presidente quer ver o documento final. A proposta, no entanto, apenas disponibiliza um terço do montante pedido pelo presidente para a construção de um muro na fronteira com o México.
O Departamento de Justiça norte-americano acusou uma antiga oficial do Serviço de Informação da Força Aérea de atos de espionagem a favor do Irão, expondo um agente dos Estados Unidos e ajudando a Guarda Revolucionária a desenvolver ataques cibernéticos na instituição militar americana. Identificada como Monica Witt, a agente alegadamente partilhou informação que poderia causar danos graves à segurança nacional, deixou a Força Aérea em 2008 e refugiou-se no Irão.
Um relatório das Nações Unidas indica que militares ou mercenários russos terão torturado pelo menos um civil na República Centro-Africana. O documento é composto por fotos que mostram a mão mutilada do homem, bem como as suas costas, com numerosas cicatrizes, e adverte que outras situações do género estão a ser investigadas. Nos últimos anos, militares russos em regime privado têm assumido um papel cada vez mais crescente em certos países da África Central, nomeadamente na República Centro-Africana e no vizinho Sudão.
O principal líder da oposição de Camarões, Maurice Kamto, foi acusado num tribunal militar de rebelião e 7 outros crimes e, caso venha a ser condenado, pode ser alvo da pena de morte, revela o seu advogado Christopher Ndonga. Kamto, que está preso desde 28 de janeiro, acusou o regime do presidente Paul Biya de ter cometido fraude nas eleições e autodeclarou-se chefe de Estado. O advogado disse que o caso é político e não judicial.
Milhares de trabalhadores sul-africanos levaram a cabo manifestações hoje para protestar contra o desemprego e políticas governamentais que dizem não ter servido para criar postos de trabalho, intensificando a pobreza. As manifestações ocorreram em Durban, Joanesburgo e outras cidades. Estatísticas oficiais dizem que o nível de desemprego no país é de 27,1%. A economia cresceu 1% o ano passado. O país atravessa agora os piores cortes no fornecimento de eletricidade que irão afetar a economia.
Iniciou em Varsóvia uma conferência internacional sobre o Médio Oriente organizada pelos Estados Unidos e Polónia. a maior parte da agenda do encontro permanece vaga, não sabendo certo o que poderá resultar do mesmo. Inicialmente, o presidente Donald Trump tinha afirmado que o Irão seria o principal ponto da agenda de trabalhos, mas os organizadores alargaram isso para incluir o conflito israelo-palestiniano e a luta contra o grupo Estado Islâmico na Síria e no Iêmen. Participam cerca de 60 países, incluindo os Estados Unidos, Israel, várias nações árabes, a França e a Alemanha. A Rússia, China, Irão e a autoridade palestiniana não participam. Os palestinianos apelaram ao boicote da conferência. Horas e 35 minutos aqui em Washington. Hoje é celebrado em muitas partes do mundo o Dia da Rádio. Teremos como tal uma reportagem de Cabo Verde que retrata a situação das rádios comunitárias e também de Angola. Teremos também uma mensagem do secretário-geral das Nações Unidas. Iremos falar da crise de energia na África do Sul e aqui dos Estados Unidos iremos ter como destaque a questão da possível aprovação do orçamento pelo presidente Donald Trump, uma aprovação que poderá impedir a paralisação parcial do governo americano, isto a partir do próximo sábado. Agora vamos a Moçambique. Mulheres moçambicanas que viveram em pontos de conflito durante a Guerra dos 16 anos sofreram graves violações dos direitos humanos, entre abusos sexuais e assassinatos, crimes que não foram investigados. Esta é uma alegação de um estudo da Organização Mulher, Lei e Desenvolvimento e Advogados Sem Fronteira do Canadá. O estudo foi feito em Gaza, Sofala, Zambésia e Nampula. A pesquisadora Egna Sudumo, do Centro de Estudos Internacionais, realça aqui os principais pontos desse estudo.
As principais constatações do estudo é que há muitas mulheres que ainda têm em mente o conflito e as consequências do conflito sobre a guerra. Há muitas mulheres que querem ser ouvidas e querem contar a sua história sobre o conflito. Era muito comum, ou foi muito comum, nos distritos onde nós escalamos, continuamos a encontrar pessoas com problemas psicológicos que nos apontavam que fulano de tal, que o fulano teve filhos. E em algumas comunidades, essas mulheres conviviam com os perpetradores da violência porque sabiam que eventualmente foram militares do outro lado rebelde, no caso da Renan, pessoas em Gaza que se consideram da Frelimo, e não conseguiam conviver. E depois não tinham espaço por onde falar sobre este conflito. Foi muito comum as pessoas dizerem que 25 anos depois é muito interessante que alguém venha nos perguntar sobre o conflito. Então, a primeira constatação que é muito importante é que as pessoas queriam ser ouvidas. Segundo, queriam ter direito à memória. Muitas das pessoas perderam suas famílias, perderam seus filhos, perderam seus maridos durante a guerra e não houve um processo em que elas pudessem voltar e ter um lugar de memória onde honrar as suas famílias, que é muito comum nas comunidades africanas e na própria cultura africana. Então, algumas pessoas disseram que, olha, eu enterrei meu filho no lugar X, eu me lembro do local, mas nunca mais fui lá, porque nunca tive oportunidade de ir ou alguém me mostrar. Então, as pessoas querem ser ouvidas, querem ter direito à memória. Outra constatação interessante é que as pessoas continuavam com medo. Quando nós chegamos em o ano passado, as pessoas falavam muito por leve do conflito de 2012, mas não necessariamente para falar das consequências do conflito, mas para nos dizer que estavam com medo, porque na altura em que iniciou o conflito militar ou a guerra civil em 80 ou depois da independência, eles contam-nos que sempre ouviram dizer que havia um conflito no centro, não sabiam muito bem aonde, e que a partir de um determinado momento o conflito alastrou-se. Então eles também tinham medo que a história voltasse a repetir, que tudo começou no centro, porque sempre ouviam dizer que o problema estava em shopping, no cruzamento, em Sofala, mas também tinham aquele medo do conflito voltar. E aliado ao medo do conflito voltar é que os seus filhos passassem por aquilo que eles passaram. Perderam a oportunidade de estudar, perder os seus bens, perder a sua família e também transformar um pouco o seu tecido social, perderem um pouco do seu sentido de comunidade, as suas relatórias. E depois tinham pedidos, que geralmente são comuns nas comunidades. Gostariam que os seus filhos tivessem educação, gostariam de ter projetos de renda e que alguém efetivamente fosse lá para entender o que é que aconteceu. Hoje, depois do conflito, ninguém sabe como nós sofremos e estamos felizes que haja alguém que pelo menos possa registar esta história do conflito para nós. Essas são as principais constatações que nós encontramos nos.
Era Egna Sidumo, do Centro de Estudos Estratégicos, uma das pesquisadoras deste novo documento que revela que mulheres moçambicanas que viveram em pontos de conflito durante a Guerra dos 16 anos sofreram graves violações dos direitos humanos. É um estudo da Organização Moçambicana Mulher, Lei e Desenvolvimento, de parceria com a Advogados Sem Fronteira do Canadá. O estudo foi feito em Gaza, Sofala, Zambésia e Nampula. Esta também será a abordagem de destaque na nossa página Agenda Africana, na nossa terceira meia hora, que estará aqui com o Paulo Oliveira. Continuando com notícias, vamos agora a Cabo Verde, onde as rádios comunitárias navegam numa crise que afeta a sua sustentabilidade. E sem dinheiro, as rádios comunitárias correm o risco de ser instrumentos de manipulação, sobretudo política. Eugênio Teixeira.
O responsável da Rádio Voz do Paúl, na Ilha de Santo Antão, José Candeias, considera que as dificuldades em ordem financeira condicionam as rádios comunitárias de cumprir o principal papel, o de formar e informar as populações locais, por isso muitas optam por animação musical.
As rádios comunitárias todas são reféns de muitas ações, porque não têm um orçamento próprio, não têm um subsídio capaz de lhes dar aves para fazer um trabalho digno das rádios comunitárias. Vivem a refém e deste sentido, as dificuldades que se encontram precisamente no que tange a um orçamento próprio, capaz de ter uma sustentabilidade real de execução de comunicação.
A Voz da América conversou também com o coordenador da Rádio Comunitária da Ribeira Brava na Ilha de São Nicolau, Ari Tolentino, que descreve as mesmas dificuldades.
A questão financeira é fundamental, né? Porque se tivermos condições financeiras, acho que conseguem desempenhar melhor o seu papel. E isso passa pelo apoio do Estado, ou então através dos municípios, pelo serviço que as rádios comunitárias prestam, acredito que podia ser contemplado com algum serviço, alguma taxa ou algum subsídio do governo.
E sobre o funcionamento das rádios comunitárias, o presidente da Associação de Jornalistas de Cabo Verde não vê com bons olhos os apoios concedidos pelas câmaras municipais, já que isso pode condicionar a liberdade e espaço de ação dessas estruturas radiofónicas. Carlos Santos considera que cabe ao governo criar mecanismos claros de incentivos e apoios, nomeadamente a abertura de um fundo, permitindo as rádios comunitárias a apresentarem projetos de financiamento.
Se pode abrir linhas de crédito para apoiar essas rádios comunitárias, pode estabelecer algum subsídio, pode estabelecer contratos, programas com cadernos de encargos muito precisos com as rádios comunitárias. Portanto, de alguma forma, o Estado tem que apoiar esses meios de comunicação social, porque senão, neste momento, nós temos as câmaras municipais, nós podemos ter partidos políticos também a tomar em conta dessas rádios comunitárias, portanto, fica toda a cidadania, toda a participação das comunidades em causa.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Enquanto na Cidade da Praia e noutras partes de Cabo Verde, as rádios comunitárias debatem-se com esta questão da sustentabilidade, Angola tem um outro cenário. E neste Dia Mundial de Rádio, que se assinala hoje, Angola, tal como havia dito, é o único país da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que não permite a abertura de rádios comunitárias, e alguns promotores deste tipo de meio de comunicação desesperam-se. O país é dominado pela rádio pública, enquanto as rádios comerciais enfrentam dois grandes desafios: encontrar patrocinadores para sobreviver e levar os dirigentes do país a falar. Álvaro Lugero Andrade.
A 3 de maio do ano passado, o ministro da Comunicação Social, João Melo, anunciou a abertura para breve de 15 rádios privadas, sem anunciar os seus promotores. Capita Inga, porta-voz de um grupo de moradores do bairro do Zangu, em Viana, na capital angolana, encontrou-se com João Melo, a quem apresentou o projeto de uma rádio comunitária. A promessa de uma reunião para encontrar uma alternativa à legislação nunca se realizou, como diz Inga.
O ministro prometeu estarmos com ele na auscultação para a abertura da rede comunitária, uma vez que a lei já é muito restrita. Marcou este conselho consultivo em setembro do ano passado. Infelizmente, não fomos tido nem achado. Pronto, o processo está totalmente fechado.
A Voz América falou com mais dois promotores de rádios comunitárias que têm projetos na gaveta à espera de melhores dias. No mercado privado, as rádios comerciais vão resistindo à medida que procuram patrocínios. Aliás, é a única alternativa no mercado ainda incipiente, como diz João de Almeida, diretor da rádio MFM.
É da publicidade que as rádios comerciais sobrevivem em Angola e, obviamente, com a existência, digamos, de algumas igrejas no mercado que precisam difundir, digamos, o que eles fazem, ou a lei da rádio em Angola é muito restritiva neste aspecto, tem recorrido às rádios comerciais. Creio que, quando falamos da publicidade, da sobrevivência das rádios, advém mais, digamos, da venda de espaço para as igrejas e depois propriamente para a produção de produtos comerciais, não é? O governo não tem nenhum tipo de subsídio para rádios comerciais. Vendemos espaço igualmente para as empresas que pretendem, por exemplo, criar livros para os seus produtos, para as suas empresas, e sobrevivemos através disso.
João de Almeida aponta outro desafio, levar os dirigentes angolanos a falarem, o que tem obrigado os rádios comerciais a optarem por programas de debates e de opiniões.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, esta abordagem da não existência de rádios comunitárias em Angola e também dos desafios que as rádios comerciais enfrentam naquele país. Hoje é o Dia Mundial da Rádio, um dia observado desde o ano de 2011, aliás, programado nessa altura, em 2011, a pedido da Espanha, isto numa Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que tem a ver com a cultura e educação, que é a Unesco. A propósito desta data, temos aqui a mensagem do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres.
A rádio é uma ferramenta poderosa. Mesmo no mundo digital de hoje, a rádio chega a mais pessoas do que qualquer outra plataforma de média. Transmite informação vital e chama a atenção para temas importantes. E é uma plataforma pessoal e interativa na qual as pessoas podem transmitir os seus pontos de vista, as suas preocupações e as suas queixas. A rádio pode criar uma comunidade. Para as Nações Unidas, especialmente nas nossas operações de paz, a rádio é uma forma vital de informar, reunir e capacitar as pessoas afetadas pela guerra. Neste Dia Mundial da Rádio, vamos reconhecer o poder da rádio para promover o diálogo, a tolerância e a paz. Obrigado.
Secretário-Geral das Nações Unidas e a mensagem por ocasião deste Dia Mundial da Rádio. 12 horas e 46 minutos. A África do Sul enfrenta uma grave crise de energia. O país está parcialmente às escuras, tal como reporta o Simeão Pungwana a partir de Joanesburgo.
A crise é considerada muito profunda em quase todos os setores da economia sul-africana, incluindo unidades sanitárias que são forçadas a adiar em sine die operações consideradas menos urgentes. Por enquanto, a solução a curto prazo é individual, ou seja, uso de geradores particulares, o que agrava os custos de produtos para consumidores finais. Jacques Dupri, gerente da cadeia de lojas de produtos eletrônicos, reconhece, mas afirma que não tem outra solução, porque no final do mês paga a fatura do gerador que alimenta o supermercado em Sandton, coração financeiro da África do Sul.
A lot of people around us are affected.
Mesmo com geradores, gestores de negócios em Sandton estão preocupados com o acesso por parte de clientes, porque os semáforos que regulam o tráfego rodoviário não funcionam por causa de cortes sistemáticos de energia elétrica.
Financially speaking, it's massive. Because when the lights go out, people don't come shop. When they don't come shop, we don't trade.
Nas fábricas e grandes armazéns estão comprometidos os prazos de entrega de encomendas de mercadorias. Moçambique, que depende largamente de importações de produtos sul-africanos, vai mesmo sofrer. A Escom implementa desde sábado as fases 2, 3 e 4 de restrições de fornecimento de corrente elétrica durante 13 horas por dia, ou seja, a partir das 8 ou 9 horas da manhã até as 22 ou 23 horas da noite. Fase 2 significa poupar 2 mil megawatts da corrente elétrica para evitar o colapso da rede nacional. Aparentemente, poucos consumidores foram afetados pelas restrições da fase 2. Muito cedo, na segunda-feira, a Escom comunicou que, devido à contínua pressão sobre a rede nacional, a empresa ia ativar a fase 4 de restrições, ou seja, precisava de poupar 4 mil megawatts da corrente elétrica para salvar a rede nacional entre as 9 horas da manhã e 22 horas da noite. O caos de trevas instalou-se em vários setores da economia mais industrializada no continente africano. É a primeira vez nos últimos 10 anos que a Escom implementa a fase 4. Contabilistas estimam em 2 mil milhões de rands, cerca de 148 milhões de dólares norte-americanos, que a África do Sul perde em cada 13 horas por dia de cortes de energia elétrica. Os apagões distribuídos em zonas são atribuídos a avarias simultâneas de subestações devido à falta de manutenção adequada e de investimentos na rede. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Legisladores americanos alcançaram um acordo para a segurança de fronteira, mas não inclui os 5,7 mil milhões de dólares exigidos pelo presidente Donald Trump para a construção de um muro na fronteira com o México, numa extensão de 350 quilômetros. Inclui, sim, 1,4 mil milhões de dólares para cerca de 90 quilômetros, que serão acrescidos aos 1.100 quilômetros já existentes naquela fronteira. O presidente Donald Trump diz que não está satisfeito, mas que irá acrescentar coisas para construir um muro bonito, grande e forte, que irá impedir a entrada de criminosos, traficantes de drogas nos Estados Unidos. Diz que isso é simples. O presidente americano admite assinar a lei que viabiliza o orçamento de algumas agências federais, evitando assim uma nova paralisação parcial do governo a partir de sábado. A imprensa americana cita hoje duas fontes da Casa Branca como tendo dito que Trump deverá assinar o acordo alcançado na segunda-feira por congressistas republicanos e democratas, embora, como ele próprio disse ontem, não tenha ficado feliz com a proposta. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, reconheceu hoje que a proposta tem alguns aspectos positivos, mas que o presidente Trump quer ver o documento final. A proposta, no entanto, apenas disponibiliza, tal como afirmamos, um terço do montante pedido pelo presidente Trump para a construção de um muro na fronteira com o México, mas Trump garantiu que vai procurar outros meios para concluir o que ele considera importante para evitar a entrada de pessoas de forma ilegal nos Estados Unidos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados diz que o aumento da violência no estado de Rieh, no Sudão do Sul, deslocou cerca de 8 mil civis e obrigou cerca de 5 pessoas a fugir para a vizinha República Democrática do Congo. Reportagem de Leisa Schlein, que é apresentada pelo Paulo Oliveira.
Recontros entre o Exército do Sudão do Sul e o Grupo Rebelde de Frente de Salvação Nacional tiveram início de 9 de janeiro, ou seja, cerca de 4 meses após o último acordo de paz, destinado a pôr termo a 5 anos de guerra civil, ter sido assinado pelo Presidente Salva Kiir e o dirigente da oposição Riek Machar. O porta-voz da Agência da ONU para os Refugiados, Babar Balok, disse à Voz da América que a violência diminuiu, entretanto, que as duas principais entidades que assinaram o acordo parecem estar a cumpri-lo.
Let's not forget, South Sudan has over 70 factions.
Não podemos esquecer que o Sudão do Sul tem mais de 70 de pequenos grupos e forças rebeldes e a Frente de Salvação Nacional dirigida por Thomas Cirilo. Os confrontos têm ocorrido nos estados da localidade de Yei, próximo das fronteiras com a República Democrática do Congo e o Uganda. Malok refere que a maioria dos que fugiram ao pé para o Congo eram mulheres, crianças e idosos, e que chegaram exaustos, com fome e sede, e alguns doentes.
Among them are people suffering from malaria or other illnesses.
Entre eles encontram-se pessoas sofrendo de malária ou de outras doenças. Muitos sofrem do trauma de terem presenciado incidentes violentos, incluindo indivíduos armados, matando e violando civis e pilhando aldeias. Os refugiados chegam a aldeias remotas da fronteira com a província congolesa de Ituri, uma área da província do Kivu Norte, infectada pelo ébola. O porta-voz da Organização Mundial de Saúde informou não existir indicação de que a doença não estreou a esta região, mas que o risco existe, por isso a travessia da fronteira é controlada cuidadosamente.
Na página desportiva, começamos em Luanda, onde o Petro Atlético está a jogar com o Gor Mahia do Quénia na segunda jornada do Grupo D da Taça das Confederações de África. O treinador da equipa queniana, Sanok Tana, disse antes do jogo que a sua equipa quer quebrar o enguiço feitiço de quase nunca ganhar jogos fora. A última e única vez que fez isso foi em 2009, é verdade, nunca ganham fora. Mas Octana disse que o Petro é uma equipa rápida, muito bem organizada. O Petro, disse ele, é um adversário formidável. Ele minimizou a derrota dos petrolíferos na primeira jornada face ao Nasr Atlético Sendai da Argélia por 2-1. Afirmando que os golos concedidos pelo Petro foram de bola parada e que poderiam ter sido defendidos. A equipa keniana, nessa primeira jornada, teve uma boa vitória. Bateu o Zamalek do Egito por 4-2. Ontem houve também jogos em África da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. Quarta jornada da fase de grupos e no grupo A continua tudo por decidir. depois do AZEC Mimosas da Costa do Marfim ter empatado a 0 golos com Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul, e o Eidad de Marrocos ter também empatado com os nigerianos do Lobby Star, 0 golos. O Eidad tem 7 pontos, Mamelodi tem 7, AZEC e Lobby tem 4, tudo em aberto. No grupo B, o atual campeão africano, Esperance, da Tunísia, bateu o Orlando Pirates de Soweto, na África do Sul, 2-0. Um jogo sem público para punir o Esperança pelo mau comportamento dos seus adeptos. Esperança está no topo com 8 pontos, mais um que o Oroia da Guiné-Conakry, mais 3 que o Orlando Pirates. Em último está o Platinum do Zimbábue, que só tem 1 ponto. No grupo C, há 3 clubes só. Está tudo em aberto. Tupu, Isama, Zembe, da Congo Democrático e Clube Africano da Tunísia empataram. O Clube Sportif Constantinois da Argélia teve dia de folga. Está em segundo lugar, a 1 ponto do Tupuissant. Clube Africano tem 4. No grupo D, Simba, da Tanzânia, derrotou os gigantes do Al Ahly do Egito 1-0. Genesse Sportif da Argélia bateu o Vita da República Democrática do Congo 1-0. Al Ahly continua no topo com 7 pontos. O Simba tem 6. Genesse tem 5. Vita tem 4. É, aqui também está tudo em aberto. Agora para a Europa, para a Liga dos Grandes, Liga dos Campeões, hoje mais 2 jogos dos oitavos de final. Ajax da Holanda recebe a Real Madrid, Real favorito nesta eliminatória. Tottenham recebe o Borussia Dortmund. Este vai ser bom. Ontem Manchester United perdeu em casa com o Paris Saint-Germain. Portanto, primeira derrota do Manchester United sob comando do Ole Solskjaer. Não se pode ganhar todas. Mas o PSG sem Neymar, sem Cavani, sem problema, muito melhor equipa a jogar, muito bem, a defender ainda melhor, mereceu ganhar. Em Itália, ontem, Roma bateu o Porto por 2-1. Má notícia para o Porto é que perdeu mais um dos seus efetivos, Brahimi. Mas 2-1 não é mau resultado para o Porto. O treinador é Sérgio Conceição.
Estamos a meio, estamos passando os primeiros 90 minutos, faltam outros 90 no Dragão, e está tudo em aberto. Não vai faltar aquilo que é a identidade da equipe, isso não vai faltar, porque cada vez que nós somos fiéis à nossa identidade, independentemente do nome que esteja dentro, nós criamos muito desconforto no adversário. Cada vez que nós metemos intensidade, metemos um ritmo alto no jogo, os adversários têm dificuldade perante isso, e é isso que temos que fazer quando chegar esse jogo com o Roma.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Futebol americano, NBA, ontem campeões Golden State Warriors jogaram em casa, bateram o Utah Jazz 115-108. Golden State comanda a Conferência Oeste. Boston foi a Filadélfia ganhar 112-109. Atlanta 117, Los Angeles Lakers 113. Santo Antônio foi a Memphis ganhar pela margem mínima 108-107. Quem não teve esse problema foi o Orlando Magic, foi a Nova Orleans dar a cabazada da noite 118-88.
E agora no final, o resumo da imprensa americana, com a aproximação do prazo limite para o acordo sobre a construção de um muro na fronteira com o México, os jornais escrevem que os legisladores tentam resolver os problemas que podem levar a novo encerramento parcial do governo federal. O Washington Post escreve que o encontro em 2016 de Manafort com entidades russas está no centro do inquérito do procurador especial Robert Mueller. Este diário escreve sobre uma antiga especialista da Força Aérea Americana acusada pelo Departamento de Justiça por conspirar para revelar informação classificada ao Irão para onde fugiu. E também tivemos como destaque na nossa reportagem o facto da Agência das Nações Unidas para os Refugiados indicar que o aumento da violência no estado de Rio Niei, no Sudão do Sul, deslocou cerca de 8 mil civis e obrigou cerca de 5 mil pessoas a fugirem para a vizinha República Democrática do Congo. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da nossa emissão. Destaque para a agenda africana que aborda a questão da violência contra mulheres e raparigas em Moçambique durante os 16 anos do conflito armado. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos como centro das coisas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:33 aqui em Washington. Lá fora o céu está pouco nublado e a temperatura era de 8 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias: Presidente Trump admite assinar lei que viabiliza orçamentos de agências federais. A ONU indica que militares russos torturaram na República Centro-Africana. 13 de fevereiro de 2019, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O secretário para a Informação e Comunicação do Movimento Independentista de Cabinda, Sebastião Macaya Bungo, foi detido na terça-feira, aumentando para 77 o número de membros do grupo presos nas últimas duas semanas. Nenhum deles foi ainda apresentado ao tribunal. Em Luanda, o Manuel José foi buscar a reação da oposição, tendo falado com o vice-presidente da UNITA, Raul Danda.
Raul Danda, que é natural de Cabinda, diz que as prisões que ocorrem na sua terra natal só têm um único culpado, o governo angolano, para o número 2 do maior partido na oposição, enquanto o partido que sustenta o governo, não aprender a encarar os problemas de frente e resolvê-los, dialogando com as pessoas, ao invés disso usar sempre a força para solucionar os diferendos, nunca se vai chegar a uma solução ao problema de Cabinda.
Cabinda é uma terra completamente voltada ao abandono. Não há progresso absolutamente nenhum em Cabinda. Absolutamente nenhum em Cabinda. O governo angolano, o governo do MPLA, não faz absolutamente nada em Cabinda. É do ponto de vista social, do ponto de vista infraestruturas, do ponto de vista empresas. As empresas estão permanentemente a ir à falência em Cabinda. O governo do MPLA não quer fazer nada em Cabinda. E isso é propositado. Então é isso exatamente que tem estado a ocorrer em Cabinda.
Dando diz que o governo não ganha nada em usar a brutalidade para prender, espancar pessoas em Cabinda ao invés de dialogar.
A solução que encontra é das espingardas, das detenções, das roubarias, das intimidações. Não pode ser. O governo ela tem de aprender a olhar para as situações, qualquer que seja a sua dificuldade, e não olhar para elas como que questões tabus. Precisa de as encarar de frente e poder encontrar uma solução.
Raul Danda diz que o seu partido já tentou sugerir uma solução duradoura para Cabinda, mas nunca foi tida em conta. Das autoridades policiais de Cabinda, ninguém se pronuncia sobre as detenções. Nós falamos ao telefone com um responsável pela comunicação institucional do governo de Cabinda. Disse a Voz da América que o seu executivo nada tem a ver com questões de fórum judicial. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E agora vamos para Cabo Verde, onde as rádios comunitárias navegam numa crise para a sustentabilidade. Sem dinheiro, correm o risco de serem instrumentos de manipulação, sobretudo de manipulação política, como nos refere o Eugênio Teixeira.
O responsável da Rádio Voz do Paúl, na Ilha de Santo Antão, José Candeias, considera que as dificuldades de ordem financeira condicionam as rádios comunitárias de cumprir o principal papel, o de formar e informar as populações locais, por isso muitas optam por animação musical.
As rádios comunitárias todas são reféns de muitas ações, porque não têm um orçamento próprio, não têm um subsídio capaz de lhes dar aves para fazer um trabalho desenvolver as rádios comunitárias, vivem a refém e deste sentido, as dificuldades que se encontram precisamente no que tange a um orçamento próprio, capaz de ter uma sustentabilidade real de execução de comunicação.
A Voz da América conversou também com o coordenador da Rádio Comunitária da Ribeira Brava na Ilha de São Nicolau, Ari Tolentino, que descreve as mesmas dificuldades.
A questão financeira é fundamental, né? Porque se tivermos condições financeiras, acho que conseguem desempenhar melhor o seu papel. Creio que passa pelo apoio do Estado, ou então através dos municípios, pelo serviço que as rádios comunitárias prestam. Acredito que podia ser contemplado com algum serviço, alguma taxa ou algum subsídio do governo.
E sobre o funcionamento das rádios comunitárias, o presidente da Associação de Jornalistas de Cabo Verde não vê com bons olhos os apoios concedidos pelas câmaras municipais, já que isso pode condicionar a liberdade e espaço de ação dessas estruturas radiofónicas. Carlos Santos considera que cabe ao governo criar mecanismos claros de incentivos e apoios, nomeadamente a abertura de um fundo, permitindo às rádios comunitárias a apresentarem projetos de financiamento.
Se pode abrir linhas de crédito para apoiar essas rádios comunitárias, pode estabelecer algum subsídio, pode estabelecer contratos, programas com cadernos de encargos muito precisos com as rádios comunitárias. Portanto, de alguma forma, o Estado tem que apoiar esses meios de comunicação social, porque senão, neste momento, nós temos as câmaras municipais, nós podemos ter partidos políticos também a tomar em conta dessas rádios comunitárias, portanto, fica toda a cidadania, toda a participação das comunidades em causa.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O Alba Lugero Andrade e a Economia.
Começamos a nossa habitual revista económica aqui nos Estados Unidos, onde a dívida pública passou o novo limiar e superou os 22 mil milhões de dólares pela primeira vez na história, revelou o Ministério do Tesouro. Este valor supera em 10,3% o valor de 19,93 bilhões de dólares existentes quando Donald Trump assumiu a presidência do país em 20 de janeiro de 2017. O nível da dívida acelerou desde a aprovação pelo Congresso em dezembro de 2017 dos cortes de impostos em 1,5 mil milhões de dólares propostos pelo governo e do aumento das despesas designadamente militares. Ainda nos Estados Unidos, os preços ao consumidor permaneceram inalterados pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, levando ao menor aumento anual da inflação em mais de um ano e meio, o que pode permitir que o Banco Central mantenha a taxa de juros por um tempo. O Ministério do Trabalho informou hoje que a inflação ao consumidor subiu 1,6%, a taxa mais fraca desde julho de 2017. Moçambique pode receber até 50 milhões de dólares em troca da redução de emissões de dióxido de carbono provenientes da desmatação da Zambésia, de acordo com o Banco Mundial. Moçambique e a República Democrática do Congo tornaram-se nos primeiros de 19 países a assinarem estes contratos de pagamento financiados através do Fundo de Carbono do Mecanismo de Parceria para o Carbono Florestal gerido pelo Banco Mundial. Em Angola, as receitas aduaneiras de 2017 cifraram-se em 451 mil milhões de dólares, o que representa um acréscimo de 43,8% em relação ao ano passado, informou hoje o administrador da Agência Geral Tributária, José Diniz Dungu, acrescentou que os números resultam do trabalho desenvolvido nas 79 fronteiras terrestres que a AGT tem sob tutela e nas 36 delegações aduaneiras das 18 províncias do país. O aumento da procura global de petróleo vai manter-se estável em 2019, depois de um crescimento robusto de 1,4 milhões de barris por dia no último trimestre de 2018, revelou hoje a Agência Internacional de Energia. Em 2019, a agência calcula que a procura atinja 100,6 milhões de barris por dia, com picos no terceiro e quarto trimestres em 101,2 milhões de barris por dia e 101,4 milhões de barris, respectivamente.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
As mulheres moçambicanas que viveram em pontos atingidos pela Guerra dos 16 anos viram seus direitos humanos violentados. Os crimes incluem abusos sexuais, assassinatos e outras violentas atrocidades. A Guerra de 16 anos em Moçambique teve como beligerantes as forças governamentais e a RENAMO, transformada em partido político após o Acordo de Roma em 1992. As organizações Mulher, Lei e Desenvolvimento, MULEIDE de Moçambique, e Advogados Sem Fronteira do Canadá apresentam esses dados num estudo feito em Gaza, Sofala, Zambésia e Nampula. Nesta agenda africana, converso com Rafa Machava, diretora executiva da Mulher, Lei e Desenvolvimento, e com a pesquisadora Egna Sidumo, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. O que é que originou este estudo? Esta é a primeira questão que coloquei na conversa com Rafa Machava.
Na verdade, o que motivou a MULEIDE a fazer este estudo foi a questão de querermos fazer uma justiça de litigância. Portanto, nós gostaríamos de apoiar estas mulheres no sentido de minimizar o seu sofrimento, porque as nossas intervenções ao nível das comunidades onde nós intervimos, vimos que esta questão era um problema, e era um problema que não tinha sido tratado. Moçambique não teve aquele processo de comissões de reconciliação, de paz e segurança. Nós não tivemos isso. A nossa reconciliação, portanto, foi com base em acordos e com base na educação de perdoar. Mas nós sabemos que podemos perdoar, sim, mas as sequelas da guerra estão lá com as mulheres. Então, nós vimos que era importante fazermos esse estudo para termos uma base de como é que nós podemos ajudar estas mulheres. Este é um estudo da base, não é um estudo acabado, porque precisaríamos de mais tempo para aprofundarmos mais, mesmo em termos de estratégias de atuação. Mas nós não queríamos começar a assistir este grupo-alvo sem termos uma base, não é, do real problema. Então, nós temos essa base e temos a pretensão de levarmos este estudo avante, no sentido de aprofundarmos muito mais para realmente vermos a dimensão do problema e as estratégias, possíveis saídas de intervenção com profundidade ao nível dessas comunidades que foram seriamente afetadas e o que se pode fazer por essas mulheres. Então, ainda estamos a buscar essas ideias junto aos nossos parceiros, neste caso que são os Advogados Sem Fronteira, no sentido de continuarmos este trabalho.
Em termos de províncias, este estudo que foi publicado agora fala de Nampula, Gaza, Zambésia e Sofala. Antes de falarmos dos aspectos de violência que foram encontrados, se calhar explicar o que é que fez com que esse estudo fosse exatamente nestas províncias.
Na província de Gaza, há relatos de que a província de Gaza sofreu muito no conflito armado dos 16 anos. Não é? As grandes bases estavam entre estas províncias, que é Gaza. Havia uma das maiores bases também. Em Sofala, também na Beira, havia a Casa Banana, que foi muito famosa, era a base central da RENAMO. e também que afetava, portanto, a província da Zambésia, que faz um pouco fronteira com a cidade da Beira, com a província de Sofala. Então era um corredor este. Então por aí é que foram escolhidas essas províncias.
Egna Sidumo, quais os pontos de realce que encontrou nesta pesquisa?
As principais constatações do estudo é que há muitas mulheres que ainda têm em mente o conflito e as consequências do conflito sobre a guerra. Há muitas mulheres que querem ser ouvidas e querem contar a sua história sobre o conflito. Era muito comum, ou foi muito comum, nos distritos onde nós escalamos, continuamos a encontrar pessoas com problemas psicológicos que nos apontavam que fulano de tal, que fulano teve filhos. E em algumas comunidades, essas mulheres conviviam com os perpetradores da violência porque sabiam que eventualmente foram militares do outro lado rebelde, no caso da Renan, pessoas em Gaza que se consideram da Frelimo, e não conseguiam conviver. E depois não tinham espaço por onde falar sobre este conflito. Foi muito comum as pessoas dizerem que 25 anos depois é muito interessante que alguém venha nos perguntar sobre o conflito. Então, a primeira constatação que é muito importante é que as pessoas queriam ser ouvidas. Segundo, queriam ter direito à memória. Muitas vezes as pessoas perderam suas famílias, perderam seus filhos, perderam seus maridos durante a guerra e não houve um processo em que elas pudessem voltar e ter um lugar de memória onde honrar as suas famílias, que é muito comum nas comunidades africanas e na própria cultura africana. Então, algumas pessoas disseram que eu enterrei meu filho no lugar X, eu me lembro do local, mas nunca mais fui lá, porque nunca tive oportunidade de ir ou alguém me mostrar. Então, as pessoas querem ser ouvidas, querem ter direito à memória. Outra constatação interessante é que as pessoas continuavam com medo. Quando nós chegamos em o ano passado, as pessoas falavam muito por leve do conflito de 2012, mas não necessariamente para falar das consequências do conflito, mas para nos dizer que estavam com medo, porque na altura em que iniciou o conflito militar ou a guerra civil em 80 ou depois da independência, eles contam-nos que sempre ouviram dizer que havia um conflito no centro, não sabiam muito bem aonde, e que a partir de um determinado momento o conflito alastrou-se. Então eles também tinham medo que a história voltasse a repetir, que tudo começou no centro, porque sempre ouviam dizer que o problema estava em choque, no cruzamento, em Sofala, mas também tinham aquele medo do conflito voltar. E aliado ao medo do conflito voltar é que os seus filhos passassem por aquilo que eles passaram. Perderem a oportunidade de estudar, perder os seus bens, perder a sua família e também transformar um pouco o seu tecido social, perderem um pouco do seu sentido de comunidade, as suas relatórias. E depois tinham pedidos, que geralmente são comuns nas comunidades. Gostariam que seus filhos tivessem educação, gostariam de ter projetos de renda e que alguém efetivamente fosse lá para entender o que é que aconteceu. Hoje, depois do conflito, ninguém sabe como nós sofremos e estamos felizes que haja alguém que, pelo menos, possa registrar esta história do conflito para nós. Essas são as principais constatações que nós encontramos no estudo.
Esses elementos, como estudiosa desta área, são comuns também noutros conflitos?
Não são tão comuns como nós poderíamos imaginar, mas sim são. O primeiro elemento comum nos conflitos do mundo é que, efetivamente, as mulheres nunca têm um espaço onde elas possam, através da sua experiência durante os conflitos, trazer uma dinâmica nova aos processos de paz, ou trazer uma dinâmica nova, uma dimensão de género que possa influenciar a experiência mais relevante e mais importante que nós tivemos nos últimos anos é a experiência da Colômbia, em que há quem considere que o número de mulheres que contou a sua história, as duas comissões das FARC e também governamentais que estavam em negociações em Cuba, teve uma influência bastante significativa na forma como o processo começou a ser seguido depois dessas declarações. Se nós fizermos uma pequena análise, vamos ver que o que aconteceu é que durante o processo de negociação da Colômbia houve uma consciência de que aquelas comunidades campesinas onde as mulheres estavam lá, elas tinham tido um sofrimento inimaginável. Alguém teve, durante o processo de negociação, os mediadores tiveram a ideia de trazer à luz a consciência desses dois perpetradores, que eram as partes do governo da Colômbia, sobre estes horrores. Então, criou-se condições para que um sem número de mulheres fosse contar em direto essa sua história às FARC e aos governos, e eles começaram a ter consciência de quanto o seu processo de beligeração, o uso das armas, tinha tido impacto naquelas mulheres que muito naturalmente se multiplica nas suas famílias, nos seus filhos e logo em todas as comunidades e em todo o país. Isto é comum. As mulheres não participam, elas são as principais vítimas, mas elas depois não têm oportunidade de partilhar essa experiência. Se eles quererem ser ouvidas, sim. O medo, as demandas, elas variam um pouco em função do local onde o conflito ocorre, mas a necessidade de ser ouvidas e o nível do impacto que os conflitos têm nas mulheres, sim, é comum em todos os conflitos.
Estas questões também da recusa da situação podem dificultar a real reconciliação que se fala em Moçambique.
Exatamente. Pode dificultar, na verdade. Pode dificultar. Mas pronto, Moçambique, como todo mundo conhece, é um país de paz. Mas não quer dizer que as pessoas esquecem por completo o que aconteceu. Pode até não virar um conflito de conflito de guerra, mas toda essa revolução que nós estamos a ver, nunca estivemos numa paz completa, não é? Há sempre um problema aqui e acolá. É o reflexo de tudo isto que nós estamos a tapar o sol pela peneira, a pensar que está resolvido, a população deve esquecer. Não é bem assim. Há que haver um trabalho para que realmente a população possa esquecer o que aconteceu. E por exemplo, algumas mulheres diziam assim, pelo menos nós estamos aliviadas porque vocês vieram aqui para falarem conosco. O que nós queríamos é que alguém nos ouvisse, não é? Nós temos o direito de ter a memória do que aconteceu, não é? O meu filho foi baleado na zona X, eu vi o meu pai a ser baleado na zona X, foi enterrado, nem sei onde é que foi enterrado. Pelo menos eu gostaria de voltar para aquele local, não é? Para fazer um ritual, porque nós, africanos, temos as nossas tradições. Então, se eu não vou à campa do meu antepassado, fica um problema para mim, fica um problema psicológico, de que, bom, eu estou afastada daquele meu familiar, porque nem sequer vi onde ele foi enterrado. Então, coisas assim.
Para terminar, doutora Rafa, qual é que é a sua leitura ao facto de, durante o conflito, quer este e outros, a mulher ter sido abusada, mas quando se chega à altura da reconciliação, a figura da mulher já não está muito presente?
A leitura é o patriarcado. Qual é a outra leitura que se pode fazer? A leitura é o patriarcado, que está muito enraizado, que pensam que a mulher não existe praticamente, né? É essa leitura que eu posso fazer. Mesmo durante a pacificação, menos acordos gerais de paz, nenhuma mulher foi envolvida. Mesmo agora, nessas conversações que estão a ver com a Renam, bom, agora já temos uma ou duas mulheres, mas com um papel muito secundário. Não é? Estão ali porque já estamos a fazer este barulho do que nós queremos ter envolvidos nas questões da pacificação do país. E puseram lá aquelas duas mulheres, mas é mesmo para figurar. E nós sabemos de estudos existentes em todas as quadrantes do mundo que o envolvimento das mulheres encurta muito os processos de paz.
Há um longo caminho nesta luta.
É um longo caminho, é verdade. É um longo caminho, mas nós estamos comprometidas com esta causa e vamos abraçá-la até todo o caminho, pesado, espinhosa, longa, mas estamos aqui. Vamos marchar.
Nesta agenda africana, conversei com Rafa Machava, diretora executiva da Mulher, Lei e Desenvolvimento, e com a pesquisadora Edna Sidumo, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, e o ponto tem a ver com uma pesquisa divulgada ontem em Moçambique sobre o impacto do conflito armado na vida das raparigas e mulheres moçambicanas. Sou Márcio Miguel e até para a semana.
A Voz da América continua a transmitir em português. O chocolate é considerado o alimento dos deuses, embora tenha um começo humilde. A partir de uma flor humilde, transforma-se num fruto contente de sementes de cacau, que são a base do chocolate como o conhecemos. que os americanos consomem em média anual 4,5 kg por pessoa. Estou tendo outra edição de A Vida na América, comigo o Paulo Oliveira. Aquele valor aumenta drasticamente no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim, quando é trocado com uma expressão de amizade e de amor. Aqui perto do edifício da Voz da América, no Jardim Botânico, existe uma árvore de chocolate ou árvore de cacau. Na natureza, as flores são fertilizadas por pequenos insetos, mas no Jardim Botânico esta operação é realizada manualmente. A árvore produz um baco que cresce durante um período de 6 a 9 meses e que muda de cor verde para a amarela. As sementes são fermentadas durante 10 dias, secas e recombinadas com leite, açúcar e outros ingredientes para fazer o chocolate. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019. O presidente americano admite assinar a lei que viabiliza orçamentos de algumas agências federais, evitando assim uma nova paralisação parcial do governo a partir do próximo sábado. A imprensa americana cita hoje duas fontes da Casa Branca, como tem dito que Trump deverá assinar o acordo alcançado na segunda-feira por congressistas republicanos e democratas, embora, como ele próprio disse, ontem não ter ficado feliz com a proposta. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, reconheceu, entretanto, que a proposta tem alguns aspectos positivos, mas que o Presidente quer ver o documento final. A proposta, no entanto, apenas disponibiliza um terço do montante pedido pelo Presidente para a construção de um muro de fronteira com o México, mas Trump garantiu que vai procurar outros meios para concluir o que ele considera importante para evitar a entrada de pessoas de forma ilegal no país. Um relatório das Nações Unidas indica que militares ou mercenários russos terão torturado pelo menos um civil na República Centro-Africana. O documento, composto por fotografias que mostram a mão mutilada do homem, bem como as costas com numerosas cicatrizes, e adverte que outras situações de género estão a ser investigadas. A ONU iniciou uma investigação sobre outras denúncias do mesmo tipo. O principal líder da oposição dos Camarões, Maurice Kantou, foi acusado num tribunal militar de rebelião e 7 outros crimes, e caso venha a ser condenado, pode ser alvo de pena de morte, afirmou o seu advogado. Kantou, que está preso desde 28 de janeiro, acusou o regime do presidente Paul Biya de ter cometido fraude nas eleições e autodeclarou-se chefe de Estado. O advogado disse que o caso é político e não judicial. Milhares de trabalhadores sul-africanos levaram a cabo manifestações para protestar contra o desemprego e políticas governamentais que dizem não ter servido para criar postos de trabalho, intensificando a pobreza. As manifestações decorreram em Durban, Joanesburgo e outras cidades. Estatísticas oficiais dizem que o nível de desemprego no país é de 27,1%. A economia sul-africana cresceu 1% no ano passado e o país atravessa agora uma das piores cortes de fornecimento de eletricidade que vão afetar a economia. O Departamento da Justiça norte-americana acusou um antigo elemento dos serviços de informação de atos de espionagem a favor do Irão, expondo um agente dos Estados Unidos e ajudando a Guarda Revolucionária a desenvolver ataques cibernéticos numa instituição militar americana, identificada como Monica Witt, refugiou-se no Irã. A emissão de 13 de fevereiro de 2019 chega ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos de todos, desejando muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.